Obrigado, sempre atuante e disciplinado senador Paulo Paim, que preside essa sessão, senhores senadores, senhora senadora Ana Amélia, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Quero utilizar esse espaço, senador Paim, para relatar e agradecer aqui da tribuna do Senado Federal a visita que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, fez ao Acre na última sexta-feira. Foi sem dúvida, um momento importante para o Estado, porque nos deu a oportunidade de mostrar e ter o retorno do quanto avançamos no combate à violência e na garantia da segurança pública e das ações socioeducativas. E digo isso fazendo ressalva, senador Paim, porque hoje a maioria dos pronunciamentos aqui no Senado traz relatos assustadores do quanto a violência tem se disseminado e tem feito vítimas nas mais diferentes capitais brasileiras, assuntos que verdadeiramente preocupam aos cidadãos brasileiros e que certamente são assuntos que nos dizem respeito como representantes do povo. Por isso, acredito e entendo que tem relevância ainda maior a forma de como as políticas públicas voltadas para a segurança têm tido efeito no estado do Acre. E na visita ao Centro de Apoio à Semiliberdade, ao Egresso e Família, unidade do Instituto Socioeducativo do estado do Acre, o ministro pôde conhecer um pouco da realidade do espaço destinado à recuperação de menores infratores. Ele disse ter ficado impressionado com os resultados de recuperação conquistados nessa unidade, que possui no máximo 30% de reincidência. José Eduardo Cardoso lembrou que quando ele mesmo defende que não é possível reduzir a maioridade penal, ele é sempre muito criticado, justamente porque muitas pessoas acham que o jovem infrator tem que ser colocado na cadeia. Mas o ministro reafirmou que a vida tem mostrado que quando colocamos um jovem atrás das grades, ele sai pior do que entrou. Por isso, deve ser o objetivo principal do Estado dar oportunidades para a recuperação. E ele disse que o Acre está dando um exemplo para o Brasil, porque 70% dos jovens que entram no centro de apoio aos reeducandos e a familiares recuperam. Pelo menos 70% desses jovens que passam por essa unidade do Instituto Socioeducativo, que é o Centro de Apoio à Semiliberdade, ao Egresso e à Família, 70% acabam se recuperando. E mais, ele destacou que não há presídios no Brasil com essa taxa. Isso nos deixa confiantes para continuar com esse esforço. A unidade do CASEF possui escola com biblioteca e laboratório de informática, posto de saúde, quadras de vôlei e futebol e também uma piscina. O programa de recuperação oferece cursos por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Esse é realmente um exemplo vitorioso de gestão. Antes, 60% desses jovens eram reincidentes. Hoje, e volto a dizer, esse número chega a no máximo 30%. Também na visita ao Acre, o ministro José Eduardo Cardoso destinou mais de 5 milhões de reais em equipamentos para a fiscalização da fronteira com o Peru e a Bolívia, por meio do Programa de Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras, o ENAFRON. Foram entregues 18 caminhonetes, 2 automóveis, 1 van, 2 motocicletas, 374 pistolas, 37 carabinas e 6 carretas de barco e 5 barcos. Desde 2011, apenas por meio de convênios, o Acre já recebeu aproximadamente 26 milhões de reais para investimento na área de segurança pública. E o governador Tião Viana nos informou que até o final de 2014, esse montante de recursos conveniados poderá chegar a 49 milhões de reais. Isso permite que o Estado possa apresentar resultados consolidados no combate às drogas e na redução de homicídios, além da queda de mortes no trânsito e o sucesso das políticas públicas indigenistas. Digo isso porque esse reconhecimento partiu, inclusive, do próprio ministro José Eduardo Cardoso e também da presidente interina da FUNAI, Maria Augusta Cirati, ao afirmar que nos últimos 15 anos não teve qualquer problema com regularização de terra indígena no Acre. Isso nos deixou bastante lisonjeado, porque a política pública feita no Acre é uma política responsável, séria, que teve início na gestão do governador Jorge Viana, teve sequência com o governador Binho Marques e agora está sendo levada a cabo sob a coordenação, a liderança, a condução do governador Tião Viana. O ministro José Eduardo Cardoso ressaltou que o Ministério da Justiça é sobrecarregado de responsabilidades, incluindo a relação com os órgãos jurídicos, assuntos de interesse internacional, a segurança pública nacional, políticas indigenistas e combate às drogas, mas que, no entanto, não há problemas para lidar junto ao Estado do Acre. O ministro disse, e aqui eu cito entre aspas, se tem uma parceria que me orgulha, que me dá satisfação e não dá problema, eu posso dizer que é a parceria que estabelecemos com o Estado do Acre. Tião Viana, Vossa Excelência é um gestor extraordinário. Em nome da presidenta Dilma, fica aqui um abraço apertado. O Acre é um exemplo para o país, disse o ministro Eduardo Cardoso, e fecho aspas. A secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mink, que foi inclusive agraciada com o título de cidadã acreana, também elogiou nosso Estado. Ela afirmou que todos os projetos acertados com o governador Tião Viana e a presidenta Dilma Rousseff estão sendo fielmente cumpridos no Estado do Acre. E é verdade. Claro que esse reconhecimento é fruto de muito trabalho e perseverança, acrescido de um investimento criterioso nos repasses feitos pelo governo federal. A segurança pública no Acre é tratada com seriedade e são justamente os expressivos indicadores com redução da violência que esvaziam os discursos da oposição. Entre 2012 e 2013, por exemplo, foram feitas 120.128 abordagens. O resultado foi a apreensão de 2,2 toneladas de drogas e 524 armas de fogo, a recuperação de 86 veículos roubados. Foram realizadas 2.631 prisões em flagrante, 3.288 inquéritos policiais foram concluídos e houve reforço de 224 novos soldados da Polícia Militar, 251 bombeiros e 250 policiais agentes da Polícia Civil. Outro programa expressivo que tem dado um resultado expressivo no Acre é o programa CRAC, É Possível Vencer. Há quase 2 anos, implantado em Rio Branco, esse programa passou a tratar os usuários de drogas como doentes e não mais como criminosos. Além de possuir investimentos que permitem sistemas de monitoramento por câmeras e uma unidade móvel, aliada às políticas de assistência social da Prefeitura de Rio Branco, a ação já tirou centenas de pessoas das ruas e tem conquistado resultados expressivos no combate às drogas. E vale a pena ressaltar que, da mesma forma que a equipe do governador Tião Viana foi elogiada pelas parcerias com o Ministério da Justiça, também foi elogiada a equipe da Prefeitura de Rio Branco, do prefeito Marcos Alexandre, porque todos os programas, a exemplo desse CRAC, É Possível Vencer, esse programa, que é coordenado pela equipe da Prefeitura de Rio Branco, tem dado um resultado muito expressivo e arrancou da secretária Regina Mink a afirmação de que é muito bom tratar com as equipes, tanto da Prefeitura de Rio Branco, quanto do Governo do Estado do Acre. Além dessas conquistas, as políticas públicas indigenistas no Acre foram elogiadas. A presidente interina da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, Maria Augusta Assirati, elogiou a gestão realizada no Acre. Ela assinou um protocolo de intenções com o governo acreano e fez questão de exaltar as políticas públicas indigenistas desenvolvidas pelo Estado. Por isso, também cito, entre aspas, o que ela disse: a FUNAI nunca teve problemas com o Acre na regularização de terras indígenas. Também, talvez seja até mesmo o primeiro estado do Brasil a fazer a regularização fundiária completa dessas terras. Eu tenho um agradecimento especial ao governador Tião Viana, que dá continuidade a esse projeto de 15 anos e é um exemplo de política indigenista, afirmou a presidente interina da FUNAI, Maria Augusta Assirati. Por todo esse reconhecimento de nossas políticas públicas, tenho realmente orgulho da gestão da Frente Popular do Acre, do Partido dos Trabalhadores, à frente do governo do Estado do Acre. E tenho certeza de que aprendemos cada vez mais a desenvolver uma abordagem social positiva para a população e a conquistar resultados significativos no combate à criminalidade e na construção de instituições fortes para o desenvolvimento do Estado do Acre. Quero dizer aqui, senhor presidente Paulo Paim, que a visita do ministro José Eduardo Cardoso nos foi de grande proveito, porque ele teve, além de participar das agendas institucionais, ele ficou, pernoitou em Rio Branco de sexta para sábado, pôde fazer também algumas visitas e percebeu o quanto as ações de combate à criminalidade no Acre têm surtido efeito, em que pese o desafio esteja sempre presente, a gente tem que estar sempre atento. E no mais, senador Paim, para concluir, gostaria de informar que na última quinta-feira foi apresentada a chapa majoritária do PT e da Frente Popular para o governo, tendo o governador Tião Viana como candidato à reeleição no estado do Acre e a procuradora do estado, pertencente à Procuradoria-Geral do Estado, a doutora Nazaré Araújo, filha do ex-governador José Augusto Araújo. Ela foi apresentada como candidata a vice, deu uma qualidade toda especial à chapa majoritária da Frente Popular do Acre, com o governador Tião Viana, candidato à reeleição, e a advogada, procuradora jurídica Nazaré Araújo, como nossa candidata a vice. Além do equilíbrio de gênero, trouxe todo um significado histórico, uma simbologia histórica de alguém que é de família já pertencente à política, porque teve o seu pai, o primeiro governador eleito do estado do Acre foi o seu pai, José Augusto Araújo, cassado pela ditadura, e agora, 50 anos depois, ele foi cassado em 1964, e eis que em 2014, sua filha, Nazaré Araújo, volta à cena para recuperar o legado de sua família e trazer à luz essa história tão bonita que envolveu a família do governador José Augusto Araújo. Então, dessa forma, nós temos agora já resolvido uma etapa da nossa disputa para 2014 com o governador Tião Viana, candidato à reeleição, e Nazaré Araújo, filha do grande governador José Augusto Araújo, como candidata a vice. Dessa maneira, tenho certeza que temos essa etapa vencida. E até a próxima semana, estaremos resolvendo em definitivo a questão do Senado da República, que até o presente momento nós temos postas as duas candidaturas, a candidatura da deputada federal Perpétua Almeida do PCdoB, que se apresentou, e a minha candidatura posta dentro do Partido dos Trabalhadores. Essa discussão certamente vai ser definida na próxima semana pelos partidos que integram a Frente Popular. Lá, o seu corpo de dirigentes vai se reunir e serenamente, sobriamente, buscando o melhor caminho para o futuro do Estado do Acre e o melhor caminho para garantir uma grande vitória da presidenta Dilma no Estado do Acre, uma grande vitória do governador Tião Viana. A gente vai chegar a esse caminho, com certeza, com a mesma seriedade que nos trouxe até aqui. Afinal de contas, nós somos o único Estado do Brasil onde o Partido dos Trabalhadores governa há 4 mandatos e vamos trabalhar agora com muito afinco, com muita dedicação para conseguir conseguirmos a aprovação do povo para que o governador Tião Viana possa estender o seu mandato por 4 anos a mais, com a aprovação do povo e com a bênção de Deus, para que tudo continue dando certo e a gente continue fazendo essa política pública aprovada pelo povo e que tenha o reconhecimento nacional dos nossos parceiros. Muito obrigado.
Senador Aníbal, eu estou prestando atenção no seu pronunciamento, só queria aduzir que, com muita alegria, o nosso Partido Progressista, com o deputado Gladson Cameli, também estará participando dessa disputa ao Senado Federal nas eleições deste ano. É um jovem deputado com um grande trabalho, um grande talento. Então, penso que vai ser, o Acre vai mostrar também um grande nível de politização com players ou com postulantes, né, nessa eleição, de grande qualidade. Então, não só o colega, como a deputada perpétua, que eu conheço muito bem, mas o nosso deputado Gladson Cameli deve também disputar uma vaga ao Senado Federal. Começou uma vaga, vamos ver que vença o melhor.
Certamente, senadora Ana Amélia, muito obrigado por sua... por seu aparte, que demonstra o quanto a democracia é importante, a gente poder apresentar o maior leque possível de possibilidades e que fique para a população decidir sobre quem deve ser o seu representante pelos próximos 4 ou 8 anos. Então, obrigado por seu aparte e obrigado a todos que nos acompanham pela Rádio Senado e pela TV Senado. Muito obrigado.